Shakira, Shakira.
Olá, como estão? O fã-clube Shakira Brasil apresenta o Shakira Cast, primeiro podcast brasileiro dedicado à cantora colombiana. Este projeto é uma parceria com o nosso diretor e produtor, Thiago. O Shakira Cast é patrocinado pela marca Shakira Perfumes. Escutem até o final para conferir o nosso momento Shakira Perfumes, que vai contar com a interação com os fãs. Antes de começarmos, peço para que sigam a nossa página no Twitter, @Shakira_Brasil, e no Instagram, @ShakiraBR. Se estiverem ouvindo esse podcast no Spotify, não esqueçam de nos avaliar com as 5 estrelas assim que chegar ao fim do episódio e de nos seguir também na sua plataforma de streaming favorita. Sem mais delongas, o meu nome é Marília Falcão e hoje vamos conversar sobre as duas músicas mais recentes da Shakira neste momento, que é Acróstico e Copa Vacia. Aqui comigo hoje temos Josepher, Levi, Margarete e Josimar. E eu queria começar perguntando para vocês qual das duas faixas mais recentes foi a que vocês mais gostaram.
Oi, pessoal, eu sou a Margaret. Entre as duas faixas, a minha favorita é Acróstico. Eu não esperava que ela fosse lançar com participação do Milan e do Sasha e o apelo emocional me pegou bastante. A gente veio de alguns lançamentos aí em que não tinha muitas coisas fofinhas, né? E a gente tava meio carente de algo meio fofo da Shakira, então o Acróstico é minha favorita, sem dúvida.
Oi, Shakiras, eu sou o Levi. Eu não sei, honestamente, dizer se eu gosto mais de Acróstico ou de Copa Vacia. Como a Margarete falou, eu até concordo com ela, Acróstico tem essa pegada mais fofa, é uma balada, tem a participação dos fillers, tem essa pegada muito bacana, de ser balada, de ser um ritmo mais lento, de trazer uma proposta diferente do que ela vinha fazendo. Contudo, porém, todavia, a Copa Vacia traz esses elementos que eu gosto muito, né, da música latina atual, do reggaeton, dessa música urbana, tem a participação do Manuel Turizo, que já é um plus também. Então, eu gostei das duas, mas se tivesse que votar, eu ficaria também com a Crocha.
Oi, gente, eu sou Josimar. Entre as duas, eu fico com Copa Vacia. Eu acho que o refrão é bem grudento e essa música tem uma coisa de que, como a gente foi ouvindo uns trechinhos dela aqui e ali, tinha uma curiosidade de ouvir a música toda, né? Então, pelo menos pra mim, pegou muito. Eu gosto bastante. É a minha favorita das duas.
Oi, pessoal. Eu sou o Joseph. Eu vou escolher como a minha favorita, Acróstico. Acredito que eu, que acompanho a Shakira diariamente há tantos anos, fiquei muito apegado nessa parte afetiva por ter os meninos cantando junto com ela no clipe. Acredito que o grande vai preferir, né, Copa Vacia por ser uma música com mais apelo em relação ao que está se ouvindo no momento, no cenário mundial, mas para quem escuta Shakira diariamente, para quem acompanha cada passo, não só as músicas, essa música ela fala de forma mais direta para a gente.
E você, Marília, qual é a sua favorita?
Então, a minha favorita também é Acróstico. O lado emocional dessa música me pegou bem desprevenida e eu acho que o clipe complementa a música de uma forma assim, imensurável. Mexeu demais comigo e eu creio que, em geral, é um clipe que conta muito uma história, o processo em que ela passou e aonde ela está indo. Então, eu acho que isso deixa uma mensagem muito calorosa para os fãs também. Porque ainda que ela esteja em um momento difícil, isso vai passar e novas coisas virão. E o fato de ter tanto Milan quanto Sasha nessa canção é muito emblemático. É a minha favorita também, das duas.
Então, gente, vamos começar falando de Acróstico, que é das músicas que a gente vai falar, é o primeiro lançamento. O que vocês acham da música? Vocês curtiram? Acho legal a gente começar como a gente sempre começa falando de onde a Shakira tá nesse momento, né? E ela vem assim, de uma sequência de dois hits gigantescos, que é TQG e a Sessions, e a música foi muito bem, né? Eu acho que ela foi bem recebida de uma maneira muito surpreendente até para a própria Shakira, porque é um single solo, uma coisa que ela não fazia há muito tempo, uma balada que tem a participação dos filhos. Então, o que vocês gostariam de comentar que é mais notável sobre a música?
Eu acho que a Shakira, ela vem no ritmo de reggaeton, ela vem acompanhando aí o que está fazendo sucesso no cenário, nesse momento. E quando ela se desvincula dessa imagem do reggaeton, ela pega todo mundo de surpresa. E como você disse, ela cantou uma balada junto com os filhos, surpreendeu muito, fez muito sucesso, pegou aí o top 10 do Spotify Global. E acho importante ressaltar que é um ritmo que ela veio trazendo algo diferente do que ela tem feito recentemente. Isso foi muito, muito bom.
Assim, a Shakira vem acompanhando, como o José falou, o que seria uma tendência de mercado, a questão de lançar música urbana, lançar reggaeton, apesar de que a Session não é reggaeton, né? Tem mais uma pegada eletrônica, mas ainda assim é uma música eletrônica focada mais no urbano latino, então ela veio numa pegada, né, mais urbana e fez essa ruptura com esse single acróstico. O que eu acho interessante pontuar também nesse contexto? A vida privada da Shakira nunca recebeu tanta atenção quanto agora. Uma música que tem uma letra e uma pegada extremamente pessoal, traz uma narrativa sobre um determinado momento, ou sobre uma determinada fase ou aspecto da vida dela, o público dá bastante atenção. Foi exatamente o que aconteceu com a Acróstico. É uma letra muito pessoal, é uma balada dedicada aos filhos, no momento de ruptura de um relacionamento, no momento de uma mudança de país, em que o público está ali afoito para saber tudo o que está acontecendo na vida dela. E como ela mesma disse, que a música é uma catarse para ela desafogar as mágoas em relação a esse momento um pouco complicado da vida dela, o público quer acompanhar e faz isso acompanhando música. Tanto que a música teve um sucesso surpreendente, não só para os fãs, quanto para ela também. A música ter conquistado um top 10 nas paradas de streaming, não é comum ver uma balada em uma posição tão alta fazendo números tão expressivos. Eu acho que isso também contribuiu.
A música, vale comentar aqui, que ela foi anunciada no dia 10 de maio e a faixa já saiu no dia 11. E a parte dela solo, né, que foi o começo, o lyric video dessa versão solo dela, que contava com os pássaros e tudo mais, atingiu mais de 4 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. Então, assim, é incrível os números que ela faz, e a partir do momento que ela chega com o vídeo de acróstico, que, se eu não me engano, é lançado no dia 15, nossa, quebrou a internet em muitos sentidos.
Foi no dia 15 mesmo. E aí quebrou a internet justamente por trazer a figura dos filhos. É um vídeo muito simples, tá? Uhum. Ela, durante o contexto da mudança dela, realmente, de Barcelona para Miami, enquanto ela encaixotava as coisas. E é um vídeo que aparece ela e os filhos ao piano, mas é um vídeo tão fofo, apesar de ser simples, é um vídeo tão fofo, tão cativante, que justifica essa explosão no número de visualizações no vídeo nas primeiras 24 horas, que não é comum mais para plataformas como o YouTube agora, em que o público tem uma predileção por vídeos curtos, como TikTok, Reels e redes parecidas. Então, a Shakira rompe um pouco com isso. Ela extrapola, vamos dizer assim, os números padrões do YouTube e, mais uma vez, faz um lançamento grandioso com uma música que, a princípio, não é uma música que as pessoas estão acostumadas a ouvir no mainstream.
Eu acho que no último ano a Shakira fez um movimento muito contrário do que ela sempre fez na vida dela, que é, por mais que ela e o Piquet fossem e É muito comum que você lesse isso em revistas de fofoca, que eles fossem o correspondente latino dos Beckhams, né? De estarem sempre ali no foco da mídia, que ela sempre conseguiu manter a vida privada dela muito reservada. E nesse último ano, as coisas se inverteram, né? Eu acho que com a Sessions ela conseguiu assumir o controle dessa narrativa, né? Assim, já que vai todo mundo tá falando de mim, deixa eu ser a primeira a falar. E agora com o acróstico, ela consegue marketizar, existe essa palavra? Ela consegue monetizar em cima disso, né? Ela enche o clipe de referências à mudança, ela sabia que o mundo inteiro estava observando ela se mudando, ela indo embora de Barcelona, e ela aproveita para trazer o máximo disso para o lançamento novo dela.
Tanto é que quando a música ela foi lançada, ela teve um desempenho bom, mas foi um desempenho razoável. Não foi um desempenho estratosférico, vamos dizer assim. Apesar dos 4 milhões de lyric videos no lançamento, a música debutou em 54 no Spotify Global, fazendo cerca de 1,8 milhão, de plays, de reproduções. Mas aí, quando ela lança o vídeo e que traz todas essas referências que o Josimar acabou de falar e que o mundo inteiro está acompanhando, a música deu um salto sobressalente. Na Espanha foi direto para o primeiro lugar. Aí a música saltou da posição 54, foi para o primeiro. Oh, perdão, foi para o primeiro. Foi para nono lugar, atingiu o nono lugar no Spotify Global, né? Foi o terceiro single seguido que alcançou o top 10 no Spotify Global. E isso é muito caro para uma cantora que já vem lá dos anos 90, que teve seu auge nos anos 2000, 2010, e agora volta a fazer sucesso extraordinário. Gente, a gente falou muito do desempenho da música, de onde a Shakira estava situada no momento do lançamento, mas e a letra? O que vocês acharam da letra da música?
Eu não entendi por que que chama acróstico se não tem um acróstico no meio.
Na verdade, até tem. Ela faz alguns versos com as iniciais do nome de Mila, do Milan e do Sasha, mas não é um acróstico perfeito, porque ela meio dá uma forçada de barra para encaixar o Milan e o Sasha ali nos versos, mas não deixa de ser um acróstico.
Eu acho legal, então, a gente pontuar aqui o que seria um acróstico, porque muita gente teve essa dúvida do porquê essa palavra ela não estava incluída na letra da música. O acróstico é o quê? É quando um compositor ele escreve uma letra utilizando as frases sempre iniciando com as letras, né, de uma determinada palavra, como é o caso de Milan e Sasha. Você não vê escrito, né, a palavra Milan ou a palavra Sasha, mas se você ligar aí alguns pontos da letra, você vai ver que juntando as primeiras palavras, você vai encontrar Milan e Sasha.
Isso, então, resumindo, o acróstico seria quando você pega todas as letras as letras iniciais de cada frase e formam uma palavra. No caso, ela usou as iniciais de cada verso para compor as palavras Milan e Sasha. Quando eu disse que não foi um acróstico perfeito, porque ela não usou especificamente as letras iniciais dos versos, das frases da música. Ela pegou uma letra inicial, uma letra no meio, uma letra no final, mas no vídeo, principalmente no lyric, ela deixou claro que se tratava de um acróstico por compor as palavras ali, Mila e Sasha, que são o nome dos dois filhos dela. Tem uma parte legal da letra que ela diz assim: Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí siempre voy a estar. Quando ela estava se mudando, e a música saiu depois ela já ter se mudado de Barcelona, quando ela postou uma foto do avião, com a vista aérea ali de Barcelona, e se despedindo da cidade, ela postou justamente a frase, esse trecho da letra. Até então, a gente não sabia que existiria essa música. Mas aí ela postou nas redes sociais dela essa letra, a gente achou que era uma demonstração de carinho, uma demonstração de amor à cidade, em que ela viveu por 12 anos, em que acolheu por 12 anos, em que ela passou bons momentos, alguns ruins também, né, diga-se de passagem. Enfim. E quando
você falar isso, Levi, porque eu não sei se vocês lembram, mas antes de sair Te Felicito, ela postou um tweet dizendo Te felicito que bien actúas. Vocês lembram disso?
Lembro. Ela postou no Twitter. Foi.
Foi um tweet e a gente ficou pensando, ah, é um shade, é o quê? Depois ela apagou. E foi isso.
Ela tá sempre dando algumas pistas pra gente atualmente, né? É muito comum ela fazer isso agora e por isso os fãs estão prestando mais atenção nas redes dela de maneira geral.
Sim, ela sempre foi muito enigmática em relação a isso.
Né? Eu acho que é um jeito de não buzz, né? Porque a Shakira posta um shade e tal, e a gente que tá acompanhando, depois isso meio que faz uma rima. Mas pra quem não tá acompanhando, ou pra galera dos sites de fofoca, é uma fofoca, né? O nome da Shakira aparece.
Eu acho que isso vem desde a época de Tiantarre, né? Vocês lembram que em Tiantarre ela começou com aquele negocinho de tentar adivinhar com quem que ia ser a colaboração? Colocou uma cartolinha, um coelhinho e tudo mais?
É verdade, a Shakira sempre tem uma estratégia nas redes para divulgar as músicas. E essa questão de ter Felicita e a Croche, que ela lançou parte da letra, como o Josimar falou, em forma de shade, assim, vamos dizer, e foi batata. Todos os veículos de comunicação, principalmente os da Espanha, né, aqueles portais meio duvidosos da Espanha, era só ela postar essas letras que eles já vinham com a matéria prontíssima, assim, completa, tentando entender do que se tratava aquela coisa, do que se tratava aquela letra, do que se tratava aquele trecho, se era um shade pra alguém, se era um shade pro Piquet, se era um indireto pro Piquet, se ela tava jogando uma indireta pra Barcelona, pra mãe do Piquet, ou o que seja. E realmente, isso acaba atraindo a atenção da mídia e, consequentemente, do público dos lançamentos dela. E estratégias que deram certo.
Eu queria saber de vocês agora, porque quando saiu Acróstico, eu fiquei com a impressão de que teria uma forma muito bonita de encerrar um ciclo, né? Esse ciclo da separação do Piquet e dela fechar esse ciclo com chave de ouro. E a gente viu que não foi muito bem assim. Mas quando saiu, eu imaginei que seria. Eu queria saber se vocês também imaginaram de que esse assunto da separação teria sido encerrado ali naquele momento.
Eu, pessoalmente, acho que ela, que a intenção dela era encerrar esse ciclo, e acho que encerrou. Mesmo ela tendo lançado o Copa Vazia depois, que a gente, num outro momento, vai falar aqui mais adiante, mas eu acho que ela encerrou sim esse ciclo. Ela fez aquela coisa com Te Felicito e Monotonia, depois veio a Session, em que ela extravasou, em intercorreu um outro momento, e agora, com Acróstico, ela encerrou esse ciclo falando sobre o que restou para ela, que foi o amor dos filhos. Que aquele amor eterno, que ela sempre vai estar ali por eles, independente do que aconteça. Eu acho que ela encerrou um ciclo e encerrou um ciclo muito bem encerrado.
É curioso você falar isso, e eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho para já começar a falar de Copa Bacia, que é, a gente viu ao longo dos últimos singles a Shakira passando por diferentes estágios de sofrimento. Inclusive, nas Sessions a gente vê uma Shakira bastante agressiva, né? Muito mais agressiva do que o eu lírico que a gente conhece dela. Talvez a gente só viu uma Shakira tão agressiva em Cega Sordomuda, Se Te Vas e Objection, mas naqueles momentos ela era muito sarcástica, e a Shakira agora é um pouco mais pontual nas Sessions. E em Acróstico ela já tá mais suave de novo, mais doce, né? Eu acho que realmente essa música encerra esse momento de falar da separação do Piquet. Mas e aí vem Copa Bacia, que de novo a gente tem a Shakira reclamando do companheiro dela. Eu acho que é bom a gente pontuar aqui para a galera que está ouvindo a gente que Copa Bacia foi feita muito antes, né? Que Copa Bacia foi feita ali mais ou menos pela altura de Te Felicito, né? Que a ideia provavelmente é que ela fosse o single seguinte. Mas aí vem Te Felicito, começam os boatos de que a Shakira teria se separado, e aí a música se ressignifica, né? Eu acho que seria legal até se o Levi viesse agora e falasse um pouco pra gente do desempenho de Te Felicito, comparando com os singles anteriores da Shakira.
Te Felicito, a música começa a narrar essa história da Shakira e a separação, esse momento turbulento que ela passou lá em Barcelona. Te Felicito teve uma estreia estável, teve uma estreia, vamos dizer assim, né, na média, mediana ali no Spotify. Não fez números tão expressivos quanto que a gente está acostumado a ver hoje. Ela estreou na posição 93, com cerca de um pouco mais de 1 milhão de reproduções no Spotify. Mas a música foi crescendo com o tempo, né, a parceria com o Raul Alejandro. E logo que estourou a notícia que eles estavam se separando, né, que houve aquele boato da traição do Piquet, a história da geleia, aquela coisa toda que a gente que acompanha já está cansado de saber, a música foi subindo, ela já estava em 51, apesar de ter estreado em 93, já estava lá na posição 51, e ela teve esse salto Logo nos dias seguintes aos boatos de separação, saltou para a posição 25 e dali só foi subindo, atingindo o pico na posição 12. Os singles seguintes também tiveram já um desempenho bem alto. Monotonia, por exemplo, já estreou direto na posição 12. Aí veio a Session, que estreou direto no primeiro lugar, fez números extraordinários, inclusive ganhou 14 Guinness Books, né? 14 recordes do Guinness Book. É até hoje o maior lançamento do ano. Nenhuma música debutou com tantos streams até hoje, em 2023. Aí depois veio TKG, TKG pra gente aqui no Brasil, né? Que estreou na terceira posição, depois foi subindo e chegou até o primeiro lugar. Então, a Shakira ganhou nesse ano dois primeiros lugares. Aí, logo em seguida, veio a Acróstico, que apesar de ter debutado em 54, logo em seguida foi subindo posições também. E alcançou a nona posição, né? Três seguidos, três top tens. E, por fim, vem agora a Copa Vazia. Copa Vazia, como teve, acho que teve esse rompimento um pouco com a questão de falar da vida pessoal, como houve esse encerramento de ciclo com a Croy, ela não experimentou esse desempenho tão forte igual as outras. Ela teve um desempenho bom, né? Teve uma estreia boa, estreou na posição de número 50, estreou no top 50 ali, das mais executadas, das 50 mais executadas na plataforma, com mais de 2 milhões de reproduções. É uma estreia boa, né? Inclusive uma das melhores estreias da Shakira. Só que depois a música foi caindo. A música foi atingindo algumas posições, hoje ela está lá na posição 195, 197, por aí, mas ainda assim, mesmo ela não tendo esse desempenho parecido com os dos outros singles, a música nunca fez menos de 1 milhão de reproduções no Spotify, o que não é comum, o que não é toda artista, mesmo estando no mainstream, que consegue números tão expressivos já no quinto, sexto single, né?
E eu acho que é isso que você resumiu aqui, Levi. A questão é que Copa Bacia meio que parece um assunto requentado, né? E é requentado hoje porque essa música foi feita para sair ali provavelmente na sequência de Te Felicito, mas como você falou, a popularidade dela inclinou para cima, ela viu que o assunto estava. Que o nome dela estava entrando em voga, e aí ela seguiu com monotonia, que fazia mais sentido naquele momento, né? Eu acho realmente, eu já comentei isso com vocês em off, né, que Copa Bacia só saiu como single porque estava pronto, a música estava gravada, o clipe estava pronto, e com certeza existem aí questões contratuais, né? E aquilo, tá pronto? Tá tudo pronto, a gente já gastou o dinheiro, por que não lançar? Mas a música realmente não condiz com o momento em que a Shakira tá nem musicalmente falando, né? E tematicamente também não. A gente veio ali de uma sequência de músicas Te Felicito, Don't Wait Up e Me Gusta, em que a Shakira estava constantemente reclamando do parceiro dela, né? De negligência em aspectos diferentes. E Copa Bacia combina com essas músicas todas tematicamente, mas hoje não combina. Eu imagino, e a gente já conversei, o Levi concorda comigo, que essa música foi feita aí para sair mais ou menos por julho, agosto do ano passado, que é mais ou menos por onde saiu Monotonia, né? E aí ela acabou sendo engavetada. É curioso porque, assim, se você pega, por exemplo, a equipe que trabalhou no clipe, você vê ali muitos profissionais, que são profissionais que estão baseados em Barcelona ou na Espanha de maneira geral, que se tornaram colaboradores nessa época em que ela morava por ali, mas que hoje já não fazem mais parte da equipe dela, o que só prova que esse clipe também foi gravado por aquela época. E a própria história do clipe reflete muito a história da Shakira, né? Porque você tem ali, uma sereia que resolve, que opta por se apequenar, né? Sair do mar para ir morar num aquário para poder ficar do lado do cara que ela gosta, né? Ela opta por abrir mão de toda a grandeza dela para ficar ao lado de quem ela gosta, e isso com certeza não é à toa que isso se reflete muito, que isso reflete muito a narrativa da Shakira, a história pela qual ela passou nesses últimos anos.
Ei, mas assim, complementando, eu concordo com o que o Josimar disse, que realmente essa música ela meio que saiu no momento errado, mas eu também acho que parte do motivo de porque ela não foi tão bem nos charts e nem foi tão bem no YouTube, apesar de Shakira ser rainha do YouTube, né? Que ela é muito forte no YouTube. Eu acho que é porque essa música vazou demais, né? Ela começou a vazar em janeiro. E foi saindo, saindo, saindo coisas da música. E quando chegou o lançamento dessa música, ela já não era praticamente nem novidade entre os fãs.
É verdade, é verdade. Você tocou num ponto assim. Eu tava super curioso para ouvir a música, porque assim, já conheci o refrão. Eu queria ouvir a música toda, eu acho o refrão super gostoso. Mas já conhecia, realmente, não era novidade. Acho que a Marília pode falar um pouco melhor pra gente sobre, toda essa questão dos vazamentos da música, né?
Então, retornando só um pouquinho, eu queria falar que eu acho que a questão das fofocas envolvendo o Piquet é encerrada oficialmente em Intercorrer. Acróstico é mais uma etapa que conta sobre a união e o amor incondicional dela como mãe. Mas eu acho que esse tema em si ainda não vai ser encerrado, não. Acredito que é normal, porque a gente está falando de Shakira, né? Que gosta muito de dizer o que sente e não tem medo disso. Mas eu também concordo com vocês quando vocês dizem que Copa Vacia está em um outro momento. Os rumores da colaboração entre eles dois, né, entre Shakira e Manuel, começaram no começo do ano. E nesse mesmo período a gente já tinha o título da música. Olha que curioso, a gente já sabia que se chamava Copa Vacia. No primeiro momento foi dado como uma música do Turizo, mas depois ele veio a confirmar que a música se tratava de um single que iria para o álbum da Shakira. E os detalhes da gravação desse videoclipe foram divulgados em TV, né? Que a gente sabe que foi justamente a TV da Espanha, né? Que falou muito disso, repercutiu bastante. Em meio a tudo isso, houve esses vazamentos, parte da música, o trecho, o refrão que todo mundo disse que estava muito viciado, que estava com vontade de ouvir. E também saiu a capa do single quando a gente pesquisava no Shazam. Então, assim, foram várias coisas que foram acontecendo. E os fãs dizendo: ah, eu quero ouvir, eu quero ouvir. E realmente, a sensação que fica, né? Eu não sei para vocês, mas eu acredito que é muito geral, é que a gente já sabia e estava esperando há tanto tempo que essa ansiedade foi aumentando, 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 e quando chegou, bem, a música é ótima, eu gosto muito da música, mas eu acho que a gente já estava tão eletrizado pela situação que quando saiu a gente disse: ah, ok.
Eu preciso discordar de vocês de um ponto. Quando Margareth fala em questão que YouTube, em que a Shakira é gigante no YouTube e a música não fez lá esse sucesso, concordo em partes. A Shakira é gigante no YouTube, ela faz números assim muito expressivos. Porém, o YouTube é uma plataforma que está caindo em desuso. Se você for pegar os vídeos, o número de visualizações por vídeo tem caído radicalmente, né, com o tempo, e isso acontece com todos os artistas. O que a Shakira experimentou com o Acróstico, com as Sessions e com o Intercorrer foram fenômenos atípicos. Tanto que nenhum outro artista faz esses números hoje. Nenhum. Nenhum. A título de comparação, quando a Shakira lançou Copa Bacia, que fez lá os seus 7 milhões no, nas primeiras 24 horas, uma outra cantora, né, uma cantora norte-americana com um mercado muito maior, lançou uma
Lá
música,
vem, lá vem, lá vem.
lançou um single de comeback, né, de retorno ao cenário musical. A Olivia Rodrigo fez 9 milhões. Hoje, a música da Shakira tem mais visualizações no YouTube do que o single da Olivia Rodrigo. Assim, a Shakira continua fazendo números muito bons no YouTube. Esses números só não são tão gigantes quanto os lançamentos anteriores, que os lançamentos anteriores foram fora da caixinha. Mas a Shakira ainda tem números muito grandes nos seus lançamentos, sim.
Tudo bem, você pode discordar comigo, eu ainda te amo mesmo assim, não tem problema.
E outra
Não, olha
questão, a
só,
gente
eu não
já
concordo, não. Eu acho que tem que ter briga. Vamos brigar, sim. Quem tá certo, quem tá
Vamos brincar
errado. Nada de
em breve.
vamos. Esse negócio de concordar em discordar, não. Não quero saber disso, não. Eu quero encrenca, eu quero João Kleber aqui. Vamos lá.
Então, assim, outro ponto que eu também não concordo muito é a questão dos vazamentos. Os vazamentos terem atrapalhado a música. Não é, eu não acho que trechos da música tenham vazado, que informações da música tenham, abre aspas, fecha aspas, vazado. A música, como o Josimar já vem batendo na tecla desde o início do episódio, ela tinha um planejamento de ser lançada muito antes. Tanto é que se a gente for pegar numa plataforma de registro de músicas a serem lançadas da Federação Internacional de Indústria Gravada, da EFPI, a gente tem que essa música ser lançada lá em fevereiro, depois para março, e não foi. Tanto que a capa ela apareceu no Shazam muito tempo antes, é porque tinha um planejamento da música sair. Então, o artista vai soltando essas informações, né, que é, abre aspas, vazado, né, para gerar um certo engajamento, gerar um hype, um certo interesse, só que ela acabou adiando o planejamento porque ela viu uma janela de oportunidade para outros lançamentos e decidiu adiar. Isso não atrapalha o desempenho da música, porque só quem fica ali focado nesse tipo de informação somos nós que somos fãs, que a gente é fominha de informação da Shakira. Shakira soltou uma vírgula e a gente já quer saber tudo. O público em geral não tem essa fome toda. Quando a música lança, ah, tem um lançamento da Shakira, eu vou ouvir. Ah, tem uma coisa da Shakira, eu vou ouvir. Então, acho que os vazamentos em si não atrapalharam o desempenho da música. A música só não teve desempenho tão alto quanto as outras, porque a questão de vida pessoal da Shakira já estava também um pouco saturada. Acho, na minha opinião pessoal, que foi isso.
Mas eu acho que a gente perdeu nesses vazamentos um fator surpresa, assim, porque o que que acontece? Ah, eu, particularmente, assim, tentando ter uma perspectiva de fora, porque eu entendo que você diz que, sim, os fãs, a gente acompanha tudo, quer saber de tudo, vai atrás de tudo, e as outras pessoas não agem da mesma forma, né? Mas o que eu
As pessoas
acredito que atrapalhou
normais.
é que. Esse clipe tinha tudo para bombar muito, porque a Shakira tá muito bonita. Essa ideia da sereia tinha tudo para fazer muito sucesso. E eu acho que ter vazado tanto afetou isso, porque eu acho que teria sido um boom muito grande, principalmente no YouTube. Todo mundo ia correr para ver a Shakira de sereia, tão linda como ela tá, com aquele cabelo rosa. Eu achei uma preparação muito boa para aquilo que a gente está acostumado a receber de clipe dela. Então, eu acho que teria sido um estouro bastante grande se não tivesse saído a capa, depois saído um trecho, mais outro trecho, mais outro trecho. Saiu muita coisa. E eu acho que isso, de fato, atrapalhou a entrega do clipe.
Então, falando ainda sobre essa questão do vazamento, eu acho que a gente pode sim correlacionar isso com a questão da música talvez ter sido lançada num momento que não era o planejado anteriormente. Acredito sim que ela seria lançada ali próximo de Te Felicito, porque tem uma temática mais próxima do que foi Te Felicito, do que foi Don't Wait Up, do que foi Me Gusta, dela reclamando, né, do relacionamento. Porém, isso a gente também consegue ver com o Manuel Turizo dando várias entrevistas e falando sobre esse lançamento, né? Isso também a gente já viu anteriormente com o Xampou, lá falando sobre Mad Love, que ele tanto falou que ia ter uma parceria com a Shakira, que ia sair Mad Love com a Shakira, e acabou que essa música, né, não foi engavetada, mas foi lançada muito tempo depois, e no lugar da Shakira entrou a Becky G. Então, isso do Manuel Turizo ter falado constantemente sobre essa parceria dele com a Shakira, porque, né, ter uma parceria com a Shakira é motivo de orgulho para qualquer artista. Então, ele ter falado tanto sobre isso só enfatiza que ele estava ansioso ali pelo lançamento, né? E o lançamento, com certeza, ele foi adiado por essas questões de estratégia sobre o que estava fazendo sucesso no momento.
De fato, quem não ficaria ansioso se tem uma música para ser cantada com a Shakira, né? Qualquer
Exatamente.
que ficaria. Mas eu ainda discordo com o posicionamento de vocês em relação ao fato de esses vazamentos terem atrapalhado o desempenho da música. Porque a Margareth falou da questão do fator surpresa, mas só deixou de ser fator surpresa para os fãs. Para o público em geral, perdão, continuou sendo um fator surpresa. As pessoas viram, elas estavam tendo acesso àquela imagem dela de sereia, a primeira vez no lançamento. Então, sim, não creio que os fãs já saberem que ela ia lançar essa música tenha atrapalhado de uma maneira geral o desempenho da música. Eu avalio que a música não teve desempenho tão bom quanto nós fãs esperávamos por dois motivos. Primeiro, curva de saturação. A Shakira já vinha numa pegada ascendente muito grande, num sucesso muito grande. É muito difícil você manter essa curva sempre ascendente. Uma hora ela vai chegar no topo e vai cair. É normal. Acontece com todo artista, à exceção de Taylor Swift. Mas geralmente acontece com todo artista. Tem que tem essa curva ascendente e daqui a pouco começa a descender. É normal. Né? A indústria sabe que isso acontece. Tanto isso não é um primeiro single, já está no sexto, sétimo single de trabalho. E o segundo motivo é investimento. A gente sabe que o Spotify funciona à base de playlists, né? A gente está no Spotify, né? Só que tem problema falar isso. Mas assim, a gente sabe que essas plataformas de streaming funcionam com playlist. A música de Copa Bacia não foi inserida nas maiores playlists, como a Viva Latino, que tem mais de 13 milhões de inscritos, como a Today Top Hits, que é a maior lista de produção a maior playlist do Spotify. E todos os outros singles anteriores, eles sempre tiveram capa e boas posições nessas playlists, principalmente a Viva Latino. Sem exceção, todos os singles que a Shakira lançou anteriormente foram capa e primeiro lugar da Viva Latino. Copa Vazia não foi capa e ainda estreou na oitava posição dessa playlist e depois só foi descendo. Então, assim, a Shakira fez um número muito grande de streams na primeira, no, no primeiro dia, no Spotify, 2 milhões, sem a ajuda das principais playlists, só com o nome dela e do gostoso do Manuel Turismo. Então, assim,
Tem certeza disso?
tenho certeza. Então, se você.
Absoluta? Porque eu acho que eu vi nos stories dela
Não,
uma
não
capa
foi.
de playlist da Viva Latino.
Eu não, na Viva Latina ela não foi,
Capa não.
certeza absoluta. Ela teve algumas outras playlists, mas eram playlists assim, vamos dizer assim, segundo, terceiro escalão, não são aquelas playlists que todo artista disputa. Então, assim, por esses dois motivos, a música não teve o desempenho que os fãs estavam esperando. Né? E desempenho que os fãs estavam esperando é aquilo, né? Todo fã quer que a música seja primeiro lugar, seja top 10, e nem sempre vai acontecer.
É
Isso significa
extremamente icônica.
Exatamente. A música continua sendo extremamente icônica, apesar dela não ter tido os números dos pares dela. Mas ainda
Isso.
assim, acho que a música é um sucesso, e sucesso a gente mede pelo que o artista espera da música. O artista nem sempre vai esperar um número um.
Eu acho que tudo isso que o Levi está falando aí só corrobora o meu pensamento de que esse single só está saindo realmente por questões contratuais, porque tinha que sair por algum motivo, porque é isso, é o que o Levi está falando. Cadê o investimento, sabe? Cadê o interesse em que esse single seja o melhor, que ele atinja o melhor desempenho que ele pode? Eu acho que há um interesse de que Copacabana passe ali baixinho, exatamente porque, bem ou mal, ele quebra essa sequência de sucesso muito grande da Shakira. Então, assim, já que vai quebrar essa sequência, não vamos dar a impressão de que a gente está investindo muito, sabe? Deixa passar bem baixo e aí a gente pensa no próximo depois.
Que bom que saiu, né? Porque a música ela é muito boa. Seria bem triste se esse projeto tivesse sido engavetado, né, pessoal?
Eu amei,
Ah,
sim,
eu
verdade.
amei, mas assim.
Não foi para os charts, foi um presente para os fãs.
Eu
Sim.
amei, mas vamos lá, vamos combinar que precisava ter sido single? Talvez não, mas eu amei.
É, até porque se foi single, depois de tanto sucesso como ela veio fazendo, a gente esperava que também fizesse um pouco mais de repente, não. Fez sucesso, mas não fez tanto, e a gente acostuma com o primeiro lugar, né? A gente quer sempre o primeiro lugar depois que a gente tem, assim, em sequência ele.
Então, realmente, ter lançado essa música, porque se ela não tivesse lançado, a gente não teria visto o Manuel Turizo molhado sem camisa.
Gente, vamos então. Acho que chegou agora no nosso momento Shakira Perfumes, né? Vamos lá?
Então, gente, vamos aproveitar esse momento agora para fazer a nossa publi. Apoiem a gente, escutem até o final. É o momento Shakira Perfumes. Na última semana não, no último podcast, a gente tinha perguntado para a galera que escuta qual era o momento de maior perrengue com a Shakira, né? Para as pessoas mandarem. E a gente recebeu algumas histórias, umas muito engraçadas, outras um pouco perrengosas. E a gente selecionou, assim, as cinco que foram as mais notáveis, né? Quais foram as pessoas que mandaram as cinco melhores histórias, Marga?
Foram o Jonathan, Diogo, Janaína, Alice e a Tainara.
Essas cinco histórias, a gente achou que a mais única foi a do Jonathan. E a gente vai tocar ela agora para vocês ouvirem. Escuta aí com a gente.
Bom, meu nome é Jonathan e vou contar a história de como tudo se encaixou para que eu conhecesse a Shakira. Bom, eu fui no show dela, do Eldorado Tour, aqui em Nova York. Eu moro aqui em Nova York. E eu tinha ingresso já, tal, não sei o quê, mas não é noite anterior. Eu saí com os meus amigos pra balada e um deles é tatuador. E eu falei pra ele, olha, amanhã eu vou no show da Shakira, eu vou encontrar com a Shakira, eu vou pedir pra ela escrever Donde Estás Coração no meu peito e vou te ligar pra você fazer a tatuagem. Os dois bêbados, ele riu, ele falou, tá certa, não acreditou em mim. Ok, dia do show. Fui pro show, meu assento era o assento, sei lá, 25, na fileira 25. E aqui, alguns shows, você tem assento marcado, não adianta, você não vai ficar em pé, você vai ficar no seu lugar. Só que eu abri o aplicativo do Ticketmaster, que é onde você compra os ingressos, onde tinha comprado o meu, pra ver se tinha alguma cadeira vaga lá na frente, pra eu dar um truque, ver se eu conseguia ir lá pra frente e tal, não sei o quê. Ok. Encontrei uma cadeira, quando eu cliquei pra ver qual era o número da cadeira, apareceu uma mensagem no Ticketmaster falando, você quer fazer o upgrade pra essa cadeira por 40 dólares? Fiz, nossa, claro, pum, comprei ali na hora, fui lá pra frente, pra primeira fila ali, onde tem a passarelazinha, termina a passarela, era a primeira cadeira, era a minha. Eu tava com um casaco super discreto, dourado, né, no tema, enfim, terminou o show. É, obviamente, Shakira, né, a gente fez uns contatos visuais ali, porque eu tava muito na frente. Depois do show, eu falei pro Pedro, que era um amigo meu que tava no show, eu fiz, olha, eu quero ir no hotel da Shakira. É, na minha cabeça, ela já tinha ido pro hotel e ela ia ter que sair em algum momento pra ir pro aeroporto, enfim. E eu vou ficar plantado lá na frente do hotel pra ver se eu consigo encontrar com ela. Ok, massa. Pegamos um Uber saindo do show, do Madison Square, e paramos no hotel dela. Quando o Uber parou e a gente desceu do carro, o Uber saiu, o carro da Shakira encostou atrás, vinha atrás do nosso. Como, eu não sei, sei que vinha atrás do nosso. Então, quando ela desceu, tinha alguns fãs, tinha uma boa quantidade de fãs na frente do hotel, mas quando ela desceu, eu tava literalmente na porta do carro. Então ela me abraçou e falou, ah, eu te vi hoje no meu show. Só que nisso, todos os fãs avançaram, então a gente, né, terminou o abraço, ela começou a atender os outros fãs e eu fiz, eu vou subir, vou ficar na escada ali da entrada do hotel, porque eu quero que ela escreva no meu peito, né? E o Pedro tava filmando tudo isso, eu tenho um vídeo, vou mandar o vídeo pra vocês. E aí ela, até que ela subiu de novo entre as pessoas, e eu levantei a camisa e falei, eu quero que você escreva. Ela fez uma cara de, não, como é que, tipo assim, que loucura, né? Aí ela perguntou o que eu queria que eu escrevesse, eu falei, Donde Estás Coração? Então ela escreveu, Donde Estás, meio riscadinho assim, porque era, tava um pouco incômodo ali, e desenhou um coraçãozinho. E aí ela perguntou de onde eu era, eu falei que era do Brasil, e ela começou a falar em português comigo. Ela falou, ai, que tinha me visto no show, tem tudo no vídeo, vou mandar. Tinha me visto no show, que eu era muito lindo, e que me viu dançando, não sei o quê. E, gente, essa imagem ainda tá em nuvenzinhas, assim, na minha cabeça. E que bom que tem um vídeo que eu adoro rever, porque me dá uma felicidade muito grande. Eu sou fã da Shakira já tem, desde o quê? 2000, na época de 2000, na época do Whenever, Whatever. Então, tipo, já tem décadas aí. Então, foi uma coisa, uma realização de um sonho. E saindo de lá do hotel, liguei pro meu amigo, que era tatuador, e falei, te falei ontem. Então, tô indo pra ir pra sua casa pra você fazer a tatuagem do que a Shakira escreveu no meu peito.
Cara, muito boa essa história. Acho que de todas que a gente recebeu, realmente essa foi a melhor. Talvez a gente tenha escolhido essa como a melhor por um pouco de inveja. Talvez, né? Porque você não
Talvez,
apenas...
porque, né? A Shakira colocou as mãos nele.
É muita coisa, olha só. Esse gato ficou na primeira fila. A Shakira falou com ele.
Ela lembrou dele.
Pois é, e ainda encostou as mãos de fada dela no corpo dele. O que faltou, querido, é você mandar pra gente a foto da tatuagem, se é que você realmente fez, se você tava bêbado nesse dia, se você tomou banho. Manda pra gente follow-up, se tiver a tatuagem, posta e marca a gente, pra gente poder compartilhar e todos os ouvintes poderem ouvir também. Marga, qual vai ser o momento Shakira Perfumes do mês que vem?
A gente queria lembrar, pessoal, que a gente adorou ouvir todas as histórias de vocês e vamos pedir que sigam escutando o nosso podcast e se divertindo conosco. Parabéns ao Jonathan, que ganhou a promoção. O Shakira Perfumes vai estar enviando para você um kit exclusivo diretamente no seu endereço. E obrigada por compartilhar sua história conosco.
Cara, é muito ridículo. Além de ter as mãos da Shakira no corpo dele e conversado com ela, ele ainda vai ganhar um kit exclusivo do Shakira Perfumes. É pra
arrasou
ter inveja
demais.
Mesmo. Vamos falar agora do perfume desse mês, né? Lembrando que a gente não sabe quando é que vocês vão ouvir esse episódio, mas a gente gravou esse podcast no mês de julho, que é o mês do rock. Então, por isso, de acordo com a Shakira Perfumes, eles escolheram que o perfume desse mês é, obviamente, o rock. O rock, e qual é o outro mesmo, Marga?
O Love Rock, que são ambos da linha rock da Shakira. Ambos são perfumes florais, são perfumes frutados e um pouco frescos. Lembrando que o Rock, ele é uma homenagem ao lado mais atrevido da Shakira. A propaganda dele vem com a música Spotlight, que é uma das músicas mais roqueiras dela. Enquanto o Love Rock, ele é um pouco mais doce, um reflexo da união especial que a Shakira tem com os fãs dela. E a gente gostaria, então, de falar um pouquinho sobre eles. O Love Rock, ele tem as notas que trazem o frescor da bergamota italiana e da toranja, combinando com um toque frutado sutil de maçã vermelha. Enquanto o Rock, ele tem os acordes de bergamota, limão e tangerina verde. Também melancia e maracujá marcam o ritmo dessa fragrância.
Eu não tive o Love Rock, mas eu tive o Rock. Eu usei bastante tempo. Mentira, eu não usei bastante tempo, porque eu usava bastante. Mas eu gostei muito. Você já teve algum desses, Marga?
Eu tive os dois já. Eu tenho atualmente o Love Rock, mas o meu Love Rock eu não abri, porque ele é autografado pela Shakira.
Ridícula.
Então, eu até senti o cheiro dele, mas eu não usei ele, porque ele é meu precioso autografado e ele tá guardadinho.
Quanto tóxica. De todos os perfumes da Shakira, o meu favorito de todos, é o Elixir. Eu gosto do Elixir Wild.
O Elixir...
Já até garimpei ele, porque ele infelizmente foi descontinuado, inclusive Shakira Perfumes e Caiu a Pelo traz de volta o Elixir. Eu já garimpei duas vezes ele no Mercado Livre, assim, sabe? Comprei de perfumaria que tinha de amostra, sabe? Mas é o meu favorito de longe, pra mim é delicioso. Tanto o Elixir quanto o Elixir Wild, que é um pouco mais intenso. E o seu, qual o seu favoritão? Não vale dizer esse aqui.
Meu favorito é o Dance Diamonds, aquele azul clarinho. Eu acho maravilhoso.
Ele é bem refrescante, né? Eu tenho ele, gosto dele também.
Super refrescante, aham. Ele é bem mais verão, assim, sabe?
Sim. Então, e qual vai ser a pergunta do momento Shakira Perfumes do mês que vem?
Então, pro próximo podcast, pessoal, a gente já vai avisar vocês que quiserem participar com a gente, que respondam a seguinte pergunta. Qual música rock da Shakira te representa e por quê?
Eu vou mandar minha própria resposta, então, pra eu poder ganhar esse perfume aí. Esse perfume não, porque é um kit de perfumes exclusivo, não é isso?
Encerramos aqui o nosso sexto episódio do Shakira Cast. Agradeço pela companhia de todos. Mais uma vez, peço para que sigam o Shakira Brasil nas principais redes. Twitter, @Shakira_Brasil e Instagram, @ShakiraBR. Não posso deixar de agradecer o Thiago, que nos dirige e nos produz. Peço para que sigam ele no Instagram, no @TixVerso. Queria saber de vocês quais são as considerações finais, sobre se vocês têm mais alguma coisa para comentar.
Eu queria dizer que eu acho que depois do Maluma, o Manuel Turizo fica com o posto de segunda colaboração mais gostosa da carreira da Shakira. É só o que eu tenho para dizer. Beijo, gente.
Tchau, gente. Foi um prazer estar com vocês hoje. E um beijo especial para o meu querido Manuel Turizo.
Minha consideração final é que eu amei as duas faixas. Acróstico pegou muito meu coração. E Copa Vacia é incrível para dançar. Mas a gente também quer o álbum, né? A gente tá nessa espera aí.
Mas Marília, achou o Turizo gato ou não?
Muito.
Não tem nem o que falar sobre isso.
Não,
você,
não.
Você, Margarete, gato ou não?
O muito da Marília, muito. Foi até meio apaixonado, senti a paixão daqui.
Pô, eu preciso saber uma dúvida, preciso tirar uma dúvida com a Marília. Marília, qual foi a música extremamente icônica? Acróstico ou Copa Vacia?
Acróstico, não posso mentir.
Adoro.
Gente, a gente precisa ter um quadro extremamente icônico. Eu vou pensar nisso, prometo pra vocês. E você, Margarete? Quais são suas considerações finais?
Ah, eu gosto das duas, gosto muito de Copa Vazia, mas assim como a Marília, acróstico tem um lugar especial no meu coração. Eu estava necessitada de uma faixa assim, mais doce, e a participação das crianças teve um apelo bem grande. Então, acróstico tem meu coração.
Você, Joseph, encerra pra gente, vai.
Então, gente, eu acho que tá bem claro, né, que a minha favorita é acróstico, mas eu tô muito feliz de que Copa Vazia foi lançada. Agora, uma consideração final aqui, muito polêmica, que eu vou ser muito criticado aqui nesse grupo, é que, na minha opinião, Shakira poderia sim ter chamado Maluma, não precisava do Manuel Turizo. É, prefiro sim o Maluma, gente. Podem me criticar, podem me cancelar, mas volta Maluma.
Não, gente, mas figurinha repetida não completa álbum. Já foi Maluma. Já passou uma Maluma na cara, já.
Então temos três votos para acróstico e dois votos para Manuel Turizo.
É, não para música, para o Manuel mesmo.
Que horror!
Ah, eu voto duas vezes no Manuel, então.
Então tá bom, gente. Vamos lá. Beijo, tchau pra vocês.
Tchau.
Até a próxima colaboração com o Manuel Turizo.
Tchau, tchau, okay. Pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.
Até
a próxima.
Beijo.
Beijo.
Obrigada por nos escutarem e até a próxima, Check Fans.